DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Justiça, educação e saúde são prioridades dos partidos nas eleições do próximo domingo na Guiné-Bissau. Em Moçambique, Human Rights Watch acompanha de perto ataques de homens armados em Cabo Delgado.
É preocupante o facto de, nos últimos meses, terem mudado de tática. Já não apenas vão a aldeias atacar e queimar casas, agora atacam também transportes públicos de passageiros.
Em Angola, investidores estão a olhar com bons olhos para reformas do novo governo, diz analista.
O sinal que João Lourenço tem dado desde que tomou posse é bastante positivo, como disse, e esses efeitos deverão continuar a ser evidenciados agora ao longo deste ano e dos próximos anos.
São estes os destaques da emissão da noite desta quarta-feira. Fique connosco. Pela primeira vez na história da democracia guineense, praticamente todos os 21 partidos políticos que concorrem às eleições legislativas apresentam programas eleitorais nas suas campanhas. Justiça, educação, saúde e revisão constitucional são as prioridades dos partidos que vão a votos no próximo domingo. Brahima Darama.
O antigo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, concorre pela segunda vez ao cargo de cabeça de lista com o programa eleitoral Terra Arranca. Segundo o ex-chefe do Executivo guineense, a proposta do PAIGC para governar o país nos próximos 4 anos abarca várias áreas, desde as reformas até ao crescimento económico, passando pela construção de infraestruturas, valorização do capital humano e natural e a política externa.
Porque os direitos de cidadania vão ser restaurados, porque a lei vai ser observada, porque a democracia vai voltar a significar que aquilo que está na lei é para o cumprimento obrigatório de todos. Não pode haver elites que pensam que podem sequestrar o Estado e transformar o Estado num instrumento para atender os seus interesses particulares.
José Paulo Semedo, advogado de profissão e pastor da Igreja Central Evangélica da Guiné-Bissau, é o cabeça de lista pelo Movimento Patriótico, uma formação política formada há 5 anos que junta vários advogados e juristas de Bissau para defender a justiça como pilar fundamental para a reconstrução do Estado da Guiné-Bissau.
Para dar força ao sector da justiça, tem que se valer primeiro do fortalecimento do aparelho de Estado, ou através de uma reestruturação do aparelho de Estado pela introdução do Tribunal Constitucional, pela introdução da maior autonomia ao Ministério Público, maior autonomia ao Tribunal Constitucional e criação de um Instituto Independente de Inspeção Judiciária.
O Movimento Patriótico apenas concorre em 15 dos 29 círculos eleitorais. A RGB, Movimento Bafatá, partido fundado nos finais da década de 80 e liderado por Fernando Mendes, convida o povo através de uma campanha porta a porta para uma luta sem tréguas, visando a prosperidade de todos.
Pretendemos, com a ação de RGB, combater fundamentalmente a corrupção, porque a corrupção, segundo a nossa leitura, é mais de todos os males na Guiné-Bissau, porque um país com a malha que se verifica de corrupção em todas as franjas da sociedade e da governação, tanto torna-se um país injusto, e a injustiça é mais da violência. Portanto, nós entendemos que essa injustiça tem sido um fator fundamental para a instabilidade que o país tem vivido.
O próximo Parlamento a ser eleito no domingo terá pela primeira vez um grande número de jovens que decidiram entrar na política com o objetivo de mudar o rumo do país. O Partido da Convergência Democrática, PCD, que teve 2 deputados na última legislatura, apresenta no Círculo Eleitoral 24, em Bissau, Catarina Taborda, um dos mais jovens candidatos a deputado, com apenas 29 anos de idade.
Nós definimos algumas estratégias de criar bolsas de estudo interno, de alargar bolsas de estudo externo, de inserir os jovens no mercado de trabalho. Também consiste na criação de um orfanato do Círculo Eleitoral 24 e criação de centros de saúde em cada zona do Círculo Eleitoral 24. Por ser jovem, por ser mulher, temos essa sensibilidade de ver realmente o que é que o povo precisa.
Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições revogou hoje a decisão de criar uma lista suplementar de votação para as pessoas que se recensearam, mas cujos nomes não constaram dos cadernos eleitorais informatizados. A decisão da CNE de autorizar as listas suplementares provocou reações do Partido da Renovação Social, PRS, e do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, que consideraram a medida ilegal. Brahima Darama, Bissau, DW.
E hoje perguntamos-lhe, acredita que as eleições do próximo domingo na Guiné-Bissau irão solucionar a instabilidade vivida no país nos últimos anos? Comigo tenho António Rocha. Boa noite, António.
Boa noite. Reações? Boa noite.
Boa noite.
As reações são divididas. Adulai Kandé de Guiné-Bissau acredita que sim, porque a crise política que o país vive ao longo de todos esses anos conseguiu disciplinar tudo e todos, incluindo os políticos, e então ele diz que tudo indica que qualquer formação política que consiga vencer as eleições vai garantir a tão desejada estabilidade na Guiné-Bissau. Entretanto, Tony Pant, também da Guiné-Bissau, diz: este é o grande problema de África. A instabilidade continua se o partido que estiver no poder não vencer o pleito eleitoral. E, infelizmente, a Guiné-Bissau não foge à regra.
Obrigada, António. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as autoridades anunciaram que foi detido mais um suspeito no caso das dívidas ocultas. Trata-se do empresário Fábio Mabunda, suspeito de ter recebido, através da sua empresa de construção civil, elevados montantes da empresa Privinvest. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano, Paulo Zucula, disse hoje em tribunal que autorizou o pagamento de subsídios considerados indevidos pela Justiça com o objetivo de melhorar o desempenho do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. Paulo Zucula, que foi ministro entre 2008 e 2013, começou hoje a ser julgado num processo em que é acusado de ter autorizado pagamentos indevidos a favor de três dirigentes do INAC sem a consulta prévia do ministro das Finanças. A sentença do caso está marcada para 25 deste mês. Em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, lamentou hoje que o programa da visita de Estado à Angola do presidente português exclua a deslocação a Cabinda. Num comunicado enviado à imprensa, a FLEC diz, no entanto, acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa irá interceder vigorosamente junto de João Lourenço para que Luanda cesse a repressão e as prisões arbitrárias no enclave. O Ministério Público na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, esclareceu hoje que o jornalista moçambicano Amad Abubakar, detido há 2 meses, está bem de saúde após circularem informações que denunciavam maus-tratos e que este estaria em estado crítico. O esclarecimento surge no mesmo dia em que a Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa pediu ao presidente Filipe Nyusi a imediata libertação de Amad Abubakar, detido quando fotografava famílias que abandonavam a região de Cabo Delgado.
DW Deutsche Welle.
E a Human Rights Watch é precisamente uma das organizações de direitos humanos que tem estado a acompanhar de perto os sucessivos ataques em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que fizeram já mais de 100 mortos desde outubro de 2017. A DW África, a ONG, dá conta das suas preocupações, como nos conta Milton Maluleke.
Governo de Maputo, pesquisadores, jornalistas, bem como organizações de defesa dos direitos humanos, são unânimes em reconhecer que os autores dos ataques na província nortenha de Moçambique são desconhecidos. Até aqui, os ataques com mais de um ano ainda não foram reivindicados, que torna difícil apurar-se os autores e as motivações dos mesmos. Zainada Machado, pesquisadora para Moçambique e Angola da Human Rights Watch, organização de defesa dos direitos humanos, deixou ficar nos microfones da DW África o estágio atual dos acontecimentos no terreno.
Do lado do grupo de insurgentes, é o facto de estarem a destruir casas, matarem pessoas. É preocupante o facto de, nos últimos meses, terem mudado de tática. Já não apenas vão a aldeias atacar e queimar casas, agora atacam também transportes públicos de passageiros. Do lado das forças de defesa e segurança, o grande desafio ainda continua a ser a forma como eles lidam com suspeitos.
A falta de informação do que está a acontecer e as detenções e torturas de jornalistas, com destaque para Amad Abubakar, preso no dia 5 de janeiro por documentar ataques assassinos por grupos armados contra civis na província de Cabo Delgado, mereceu comentários da Human Rights Watch.
O governo tem estado, de forma informal, a barrar a presença de jornalistas, que são uma peça importante neste processo, na medida em que caberá aos jornalistas trazerem uma versão independente do que realmente está-se a passar em Cabo Delgado. Nós temos vários relatos, alguns documentados, outros nem por isso, em que jornalistas foram mantidos em cativeiro, detidos por muitas horas, alguns inclusive colocados em celas da polícia, sem acusação formal.
Angola, que merece o acompanhamento da mesma pesquisadora, lançou em setembro de 2018 a Operação Transparência, que visa combater o garimpo de diamantes e a imigração ilegal, criticada por ser xenófoba contra refugiados da República Democrática do Congo.
Aqueles que são considerados imigrantes sem documentos ou sem documentação ou irregulares, muitos deles escreveram a Human Rights Watch casos em que a polícia matou, torturou, atacou, roubou, extorquiu, queimou propriedades dessas pessoas durante o processo de repatriamento forçado para o Congo Democrático.
Ainda em Angola, a província de Cabinda, rica em recursos naturais, tem assistido a um intensivo ativismo para a sua independência do resto do país, pelo que Zainada Machado destaca.
O que é preocupante é a forma, mais uma vez, como as Forças de Defesa e Segurança de Angola controlam essas atividades do Movimento de Libertação de Cabinda. Estamos satisfeitos pela forma como o tribunal tem gerido o assunto, na medida em que os casos, quando chegam ao tribunal, têm estado a ser descartados por insuficiência de provas.
De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
O chefe de Estado português garantiu hoje em Luanda que Angola e Portugal contam atualmente com uma parceria segura capaz de enfrentar todos os imponderáveis da vida económica, social, financeira e política mundial. A visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola decorre numa altura em que a economia angolana começa a apresentar melhorias depois de 3 anos de recessão. A este respeito falámos com Tiago Dionísio, economista-chefe da consultora Eaglestone. Começámos por lhe perguntar se, a seu ver, o ambiente de negócios no país melhorou efetivamente com a chegada de João Lourenço ao poder.
Sim, acredito que sim. O presidente João Lourenço e o seu governo, desde que tomaram posse, têm tido particular atenção a questões relacionadas com a corrupção e também com o governance das empresas públicas, e isso tem sido visto com muito bons olhos pelos investidores internacionais e que olham para Angola, ou começam também a olhar para Angola de uma maneira diferente.
Acha que não é cedo para dizer que as medidas que estão a ser levadas a cabo por João Lourenço estão, de facto, a ter algum reflexo?
Estas medidas demoram algum tempo a fazer efeito, não é? Este tipo de políticas não produzem resultados de um dia para o outro. Agora, o sinal que João Lourenço tem dado desde que tomou posse é bastante positivo, como disse. E isso, acho que esses efeitos deverão continuar a ser evidenciados agora ao longo deste ano e dos próximos, não é?
Apesar da evolução que temos vindo a assistir em Angola, como disse, nos rankings o país ainda está no fundo da tabela e há também algumas melhorias a fazer relativamente, por exemplo, ao setor da banca. O que lhe pergunto é o que é que, na sua opinião, ainda tem que melhorar na economia deste país para se tornar apetecível ao gosto dos investidores?
O facto de Angola também ter assinado agora no final de 2018 um acordo de 3 anos com o FMI, isso é francamente positivo, por exemplo, aos olhos dos investidores internacionais. Quer dizer que Angola vai continuar a fazer um esforço em parceria com o FMI para melhorar a situação económica e também noutros setores. O setor da banca é um desses. Há muito tempo que andamos a defender que o número de bancos em Angola é elevado. Nos últimos meses houve alguns bancos que foram fechados. E agora uma das medidas do programa do FMI é, de certo modo, melhorar a estabilidade do setor financeiro em Angola. E isto vai passar por uma revisão aos balanços dos bancos locais, o que poderá levar a que alguns bancos tenham que fechar.
No geral, o que é que podemos esperar nos próximos anos? Serão, com certeza, anos mais positivos?
Eu acredito que sim. Por exemplo, o FMI espera que a atividade económica cresça 2,5% este ano e depois acima de 3% nos próximos 2 anos. E isso fará também que o sentimento dos investidores estrangeiros melhore também, não é?
Uhum. João Lourenço anunciou no início desta semana que pondera recandidatar-se à presidência. O que lhe perguntava era se este anúncio pode ser considerado uma segurança no campo político para os investidores que ainda estejam indecisos.
Sim, eu creio que sim. É importante quando um investidor coloca o seu dinheiro não só num país, mas também numa empresa, ou enfim, quando faz qualquer tipo de investimento, é importante haver alguma estabilidade e alguma, enfim, um rumo a seguir, não é? E o facto de o atual presidente ter anunciado que se vai recandidatar reduz um pouco o risco político de um investimento em Angola, não é? Significa que as políticas que estão a ser implementadas neste momento, à partida, deverão continuar nos próximos anos.
DW Notícias.
O número total de mortos devido ao ébola no nordeste da República Democrática do Congo subiu para 565. Apesar do número elevado, o Ministério de Saúde congolês considerou esta terça-feira que a epidemia se encontra sob relativo controlo na maioria das áreas afetadas. A Tunísia vai realizar eleições legislativas ainda este ano, tal como havia prometido o seu presidente. De acordo com as datas anunciadas hoje pela Instância Superior Independente para as Eleições do país, os tunisinos votam para as eleições legislativas a 6 de outubro e para as presidenciais a 10 de novembro deste ano. O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou esta quarta-feira o embaixador da Alemanha no país, Daniel Martin Criana, persona não grata por causa dos seus recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos. Maduro deu ao embaixador alemão um prazo de 48 horas para abandonar o território venezuelano. Berlim já reagiu, dizendo que a expulsão é incompreensível e que só vem agravar a situação. Também esta quarta-feira, as Nações Unidas reconheceram que as sanções internacionais agravaram a situação na Venezuela. A Coreia do Norte está a reconstruir um complexo de lançamento de mísseis de longo alcance que desmantelou em 2018 como parte do processo de desarmamento, disseram hoje especialistas estrangeiros e um deputado sul-coreano informado pelos serviços secretos de Seul. A descoberta surge depois de uma cimeira sobre o programa nuclear de Pyongyang realizada na semana passada entre o líder norte-americano Kim Jong e o presidente norte-americano Donald Trump, ter terminado sem qualquer acordo entre as partes. Pyongyang não reagiu até agora à divulgação desta notícia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se acredita que as eleições do próximo domingo na Guiné-Bissau irão solucionar a instabilidade vivida neste país nos últimos anos, António Rocha.
Mais reações, Natalino Pompilho escreveu no Facebook para dizer que as eleições de domingo poderão servir de mais um teste para a comunidade acreditar que o presidente Jomaf é o principal causador da instabilidade no país. E se o deixarem no poder depois dessas eleições, a instabilidade irá continuar até talvez o surgimento de um golpe de Estado na Guiné-Bissau, diz Natalino Pompilho. La Fubaldé da Guiné-Bissau diz que esta campanha para as eleições de domingo é das mais caras na história da Guiné-Bissau desde 1994. Os partidos estão a comprar a consciência dos cidadãos, oferecendo carros, motos, bicicletas e camisolas, tudo em nome da caça ao voto. João Zironzo, da Beira, escreveu que, para estabilizar a Guiné-Bissau, nós, os beirenses, podemos ceder aos guineenses, mas por empréstimo, alguns elementos armados da RENAMO, não para fazer a guerra, mas para imporem respeito aos políticos guineenses. Luís Carlos escreveu no WhatsApp para dizer que não acredita nessa eventual estabilidade, porque muitos políticos guineenses nunca estiveram disponíveis para trabalhar a favor da estabilidade do país. Muitos desses políticos não pensam no povo, porque, em primeiro lugar, estão os interesses pessoais e dos familiares. Se um partido vencer com maioria absoluta, a instabilidade vai continuar ainda por muitos anos. Ngola Mukongo, no Facebook, diz que os guineenses deveriam aprender a fazer política com os angolanos. Depois de muitos anos de guerra e instabilidade, hoje o nosso país, a nível dos PALOP, tem exemplos a dar. Ele espera que o povo irmão da Guiné-Bissau saiba escolher os seus dirigentes desta vez.
Obrigado, António. Agradeço também a si por nos ter acompanhado aí desse lado esta noite. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe aceder à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.